Qual a relação entre depressão e diabetes? A depressão é de 2 a 3 vezes mais frequente na pessoa com diabetes. Dia 14 de novembro foi o Dia Mundial do Diabetes, um tema que já tratamos aqui diversas vezes e que voltamos a falar na pauta dessa segunda-feira. Dr. Fernando Valente é endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. E é para lá que vamos agora, nesta data que também é especial, nesta grande e linda cidade. Alô, doutor Fernando, bom dia.
Oi, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, doutor, obrigado por nos atender. São Paulo hoje tem um dia especial, né?
Exatamente, hoje nós estamos aqui celebrando o Dia da Consciência Negra, né? Então é outra pauta importante nesse mês que é conhecido como mês também do diabetes e da próstata, né? Eu acho que a gente não quer que uma coisa compita com a outra, a gente quer dar importância à saúde, a gente quer dar importância a temas relevantes para a nossa sociedade, inclusive aproveitando aqui para dizer que o indivíduo preto ou pardo, ele tem um risco maior também de desenvolver diabetes, ele tem menos acesso, então até um fator de risco para desenvolver diabetes, e a gente está atento a isso no rastreamento da doença, né, através da medição da glicemia, do açúcar no sangue.
Doutor, o diabetes aumenta o risco de cegueira, de amputação, de doença dos rins, infarto e tudo mais, né? E tem uma relação com a depressão. Que relação é essa? Explicando um pouco melhor.
Exatamente. Essas que você citou são complicações clássicas e mais lembradas, né, pelas pessoas, porque, em geral, as pessoas conhecem alguém que desenvolveu cegueira, amputação, infarto, e são complicações muito importantes. Mas nós não podemos deixar de atentar para a saúde mental das pessoas, primeiro por conta desse risco, dessas complicações. Então existe o temor, imediatamente existe o temor de desenvolver as complicações, amputação, que é a maior causa, o diabetes é a maior causa de amputação, 70% das amputações são por diabetes. O diabetes é a maior causa de cegueira, o diabetes é, junto com a hipertensão arterial, a grande causa de falência renal, um grande fator de risco para infarto e derrame. Então, isso por si só já gera um medo na pessoa, um temor. Existe o estigma da doença, uma doença crônica. O diabetes é uma doença que não tem cura, certo? Então, isso também gera uma sensação de impotência, de muitas vezes de solidão. Às vezes a pessoa, inclusive, a maior parte dos casos de diabetes são por diabetes tipo 2, 90% dos casos, tá? E o diabetes tipo 2, ele tem, sem dúvida, um fundo genético, mas tem também uma parte ambiental em que essa pessoa pode manifestar mais facilmente dependendo da alimentação, do sedentarismo, e está muito ligado ao peso. Então isso traz um estigma, e a pessoa tem até, às vezes, um pouco de receio de falar que ela tem diabetes, por medo de julgamento também, certo? Um julgamento que vem muitas vezes da própria família e, infelizmente, de alguns profissionais de saúde, né? Então é por isso que a gente precisa acolher essas pessoas, dizer que existe, não existe cura, mas existe tratamento, e se a pessoa trata o diabetes e todas as comorbidades associadas, como pressão alta, colesterol, o risco dela infartar, por exemplo, ele fica igual ao de quem não tem diabetes. Então é por isso que a gente precisa fazer esse diagnóstico o mais cedo possível, lembrando que é uma doença que, na grande parte das vezes, não dá sintomas. tá? Então, por isso que precisa fazer testes de rastreamento em quem tem um risco maior de desenvolver essa doença, para que a gente minimize esses riscos de complicações e a pessoa possa levar uma vida sem limitações, é claro, mas que vai precisar monitorar, né, o açúcar no sangue, vai precisar ir ao médico, vai precisar, o ideal é que essa pessoa também visite uma equipe multidisciplinar, né, com nutricionista, com educador físico, e o papel fundamental aí de uma pessoa da área da saúde mental, né? É, um psicólogo, às vezes até um psiquiatra pode ser necessário, né, por conta não só da possibilidade, então, de ter que lidar com uma doença crônica, mas também o fardo que isso traz, né, a cobrança em relação à alimentação, até mesmo da família, a necessidade de checagem do açúcar no sangue, algumas vezes através de medidas com aquelas fitinhas, né, do sangue na ponta do dedo. Então são diversos aspectos importantes que são necessários para a abordagem numa consulta médica, numa consulta multidisciplinar.
Doutor, importante salientar que ninguém consegue ser forte o tempo todo, né? Muitas vezes o cansaço físico, mental, a falta de controle glicêmico, como você falou agora há pouco, podem ter alterações no nosso humor, na nossa vitalidade. Tem que reconhecer essas fraquezas e procurar o médico, né?
Exatamente. Olha, inclusive eu fiz um vídeo, né, para a SBEM São Paulo, e eu terminei com essa frase, porque é o que caracteriza o ser humano, né? Todos nós temos momentos de altos e baixos, e todos nós passamos por bons e maus momentos e precisamos ter uma rede de apoio. Faz parte. A gente não consegue ser forte o tempo todo e a gente vai muito mais longe quando a gente está acompanhado, certo? Então é preciso que as pessoas com ou sem diabetes, né, precisam fazer os seus exames regulares, ter cuidados com a alimentação, buscarem uma vida com qualidade melhor, com atividade física. E a pessoa que tem diabetes, isso se torna ainda mais relevante, porque ela tem uma condição crônica, e se ela não cuidar, ela realmente pode ter um risco maior de desenvolver algumas complicações. Então é muito importante haver um apoio da família, ter amigos ali para essa pessoa com diabetes, poder dividir as suas angústias, poder compartilhar suas dificuldades. E também, hoje, com as redes sociais, essa pessoa, por exemplo, com diabetes tipo 1, às vezes ela não tem ninguém na família dela que tem diabetes. E ela pode se sentir muito sozinha, mas com as redes sociais e a internet, ela pode encontrar toda uma comunidade que pode dar essa força para ela continuar, para ela se reconhecer, para ela aceitar a doença. Muita gente demora muitos meses, há anos, para ter essa aceitação, tá? E isso pode ser um meio dela ter desenvolver uma força aí para conseguir fazer as coisas corretas, tá? Então, isso é muito importante, lembrando que a internet é uma ferramenta. Ela pode ter, ela tem coisas ruins e ela tem coisas boas. A gente precisa ter um cuidado, saber de que fonte beber, né? De onde são essas informações. Então, nesse sentido, eu parabenizo vocês da rádio Marconi, né, que trazem aí, se preocupam em buscar uma fonte de informação, né, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Não é a única, mas é uma grande fonte de informações baseadas em ciência, né, baseado em estudos clínicos, e esse é um assunto muito importante que vocês estão trazendo hoje para os ouvintes.
Doutor, a hipoglicemia ou hiperglicemia, que está relacionada com menos ou mais açúcar no sangue, está relacionado também a esse açúcar que consumimos na nossa alimentação, no bolo, no docinho, enfim, ou é um açúcar diferente? Explica um pouco mais para a gente.
Olha, muito bem lembrado, porque eu comentei dos medos relacionados a complicações crônicas do diabetes que aparecem mais frequentemente quando o açúcar está elevado no sangue. Então, a pessoa se preocupa, né, do açúcar não ficar muito alto no sangue. O açúcar sobe no sangue não só por ingerir açúcar, tá? A pessoa que tem diabetes, ou ela tem uma falta de insulina, que é o caso do diabetes tipo 1, uma falta total de insulina por uma doença autoimune, o próprio pâncreas da pessoa sofre um ataque da própria imunidade e a produção de insulina cai para níveis baixíssimos em pouco tempo. Então essa pessoa precisa usar insulina, tá? Sempre. No caso do diabetes do tipo 2, que a pessoa ganha peso, e também é uma doença ligada à idade, tá? Porque com o passar dos anos, a gente vai diminuindo a capacidade de produzir insulina e jogar insulina no sangue para fazer o trabalho dela, que é metabolizar a energia que a gente tira ali dos alimentos, né? Então, a pessoa com diabetes tipo 2, ela desenvolve resistência à insulina. Isso faz com que o pâncreas dela trabalhe 3-4 vezes mais, e isso acaba por acelerar essa exaustão do pâncreas que acontece com o envelhecimento. Então, a pessoa que usa insulina ou usa um remédio que estimula a secreção de insulina pelo pâncreas, no caso do tipo 2, ela pode ter uma complicação chamada hipoglicemia, que é o açúcar cair demais no sangue, tá? Abaixo de 70 miligramas por decilitro. Então, isso pode levar até a pessoa ter um coma, perder a consciência. Então, isso também cria um medo de aplicar insulina, um medo de fazer um tratamento correto, tá? Quando não é devidamente orientado. Isso pode contribuir para a pessoa desenvolver depressão também, tá? Então, porque a pessoa que tem diabetes, ela sabe que ela não deve ficar com açúcar alto no sangue, mas ao mesmo tempo que não pode cair demais. Então, é possível fazer isso? Plenamente possível, mas é preciso que a pessoa se empenhe, receba uma educação em diabetes, uma orientação, e a isso se presta a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM, a isso se presta a Sociedade Brasileira de Diabetes, a SBD. Então, nós temos essas duas entidades que estão aí com informações disponibilizadas em suas redes sociais, em seus sites, que eu convido as pessoas que estão nos ouvindo a acessar, colocá-la no Google, né, para encontrar essas informações.
Doutor Fernando Valente, endocrinologista, a informação que orienta o consumidor sobre a presença ou não de açúcares em refrigerantes, por exemplo, né? Zero açúcar, a Coca zero, refrigerante zero, enfim, o Guaraná zero, são fontes de informação confiáveis? Até que ponto tem ou não tem açúcar para o consumidor?
Isso é uma outra questão importante, porque as pessoas, elas precisam saber o que estão ingerindo, né? Para essas pessoas, por exemplo, com diabetes tipo 1, na verdade, não existe alimento proibido para quem tem diabetes, mas a pessoa precisa tentar se alimentar saudavelmente, precisa pensar que cada alimento vai impactar de modo diferente na elevação de açúcar no sangue, tá? Então, a quantidade e a frequência de alimentos não saudáveis importa muito. Tá? Agora, essa pessoa que não tem nada de insulina e ela aplica toda a insulina que o corpo deveria produzir, Quando ela come carboidrato, por exemplo, açúcar, ali seja do alimento ou seja num refrigerante, ela precisaria aplicar um tanto de insulina para dar conta desse açúcar que ela está ingerindo. Então, por isso que é importante ela saber exatamente o que ela está consumindo nesses produtos, e nesse sentido, a rotulagem que está sendo reformulada, né, nesse ano, novas regras para rotulagem, ela traz uma vantagem. Tá? Agora, qualquer alimento que tenha açúcar em demasia, gordura em demasia, isso vai provocar outros problemas, vai provocar ganho de peso, pode aumentar o colesterol, pode causar outros problemas. Então, não é porque o alimento é light ou é diet que ele é saudável. É importante a gente destacar isso, que a pessoa que compra um chocolate diet, por exemplo, que não tem açúcar, o produto não tem açúcar, mas o fabricante passa a colocar até mais gordura do que, muitas vezes, o alimento convencional. Então, nesse sentido, é preciso ter cautela, olhar o quanto que tem de carboidrato, de açúcar, mas também de gordura. E eu queria deixar um recado importante aqui. O alimento natural, fruta, legumes, folhas, eles são muito mais saudáveis do que os produtos industrializados, especialmente produtos ultraprocessados, que não são proibidos, mas eles não devem ser consumidos de rotina em quantidade. Essa é uma mensagem importante. Tá? Então, quando a gente fala sobre alimentação, fica uma frase importante aí, precisa ficar uma frase importante, um conselho, que é: desembale menos, abra menos pacotinho e descasque mais. Tá? Prefira produtos naturais a produtos processados e principalmente ultraprocessados. Tá? Então eu acho que a rotulagem é importante para ela dar uma noção para a gente do que todos nós estamos comendo. Tá? Mas eu acho que não é também julgando a pessoa que tem diabetes, falando: ah, você está comendo isso, você não pode porque você tem diabetes, né? Porque isso aí não é uma refeição que vai determinar qualquer coisa, que vai determinar ganho de peso, que vai determinar a elevação do açúcar no sangue. Até porque a pessoa tiver, se ela tiver insulina ali naquele momento, ela aplica e ela consegue neutralizar a subida do açúcar no sangue que ocorreria quando ela vai consumir aquele alimento. Agora, ela não pode ficar fazendo isso sempre. Porque se ela pensa, bom, é só eu aplicar a insulina que está tudo em ordem, ela ganha peso, ela desenvolve outros problemas ligados a essa alimentação. Pressão alta, colesterol alta, gordura no fígado, ácido úrico alto e gota e assim por diante. Então, eu acho que a pessoa que tem diabetes e também quem não tem diabetes, até para não desenvolver diabetes e não desenvolver outras doenças, é preciso sempre pensar num contexto de uma alimentação saudável. Quando for consumir esses alimentos, que seja ali uma coisa pontual e sempre dentro de uma alimentação rica em folhas, legumes, verduras, uma alimentação bem distribuída, utilizar azeite extra virgem, evitar gorduras trans principalmente, mas também evitar gordura saturada, dando prioridade para uma gordura de melhor qualidade, né? Um azeite extra virgem, quando a pessoa pode consumir, né? Ou uma castanha. Enfim, distribuição ali de proteína, gordura e também carboidrato, mas a gordura boa, né? E o carboidrato, preferencialmente, um carboidrato saudável, tá? Porque tem o açúcar refinado e tem a fruta tem carboidrato. E esse carboidrato, ele não faz mal para a saúde, ele faz bem, tá? Porque é um carboidrato consumido numa quantidade boa, junto com vários nutrientes, principalmente fibras. Tá? Então, sempre preferível ingerir fruta sólida em detrimento ao suco de fruta. Quer dizer, não é que não possa, mais uma vez, né? Não é que não pode consumir o suco, mas a preferência deve ser por frutas sólidas.
Doutor, a gente percebe que você orienta aqui o nosso ouvinte a consumir produtos naturais, frutas e verduras. E essa orientação, ela vem da boca de muitos médicos, de nutricionistas, de uma forma geral. Há um grupo de alimentos, especialmente os não naturais, né, que tendem a aumentar de forma mais rápida o colesterol, os triglicerídeos também, ou não?
Sim, sim. A orientação alimentar é muito importante, né? Em termos de triglicerídeos, o que mais aumenta são açúcares, massas e álcool. Então, bolo, sorvete, chocolate, doce, pão, pizza, tudo isso, né? Refrigerante, cerveja, tudo isso vai aumentar triglicéridos, tá? Que, se consumido em quantidade e frequência inadequados, e tem gente que tem mais sensibilidade do que outros. Então, dois indivíduos consumindo quantidades iguais, um pode ter problema e o outro não, tá? Então, é importante a gente não se comparar com o outro, e sim ver como está a nossa saúde, olhando ali o exame e fazendo as adequações apropriadas, né? E colesterol, é importante frisar aqui para o ouvinte que 70% do colesterol é produzido pelo fígado, tem uma questão genética, e 30% é de hábitos alimentares, tá? Ou estilo de vida. Então, principalmente a alimentação, a gente vai dizer aí que o que aumenta mais é o consumo de gordura trans e gordura saturada é o que mais aumenta, tá? Mas sempre a gente tem que olhar isso num contexto. Então, quando a pessoa, por exemplo, consome fibras que tem nas folhas, nas frutas, nos legumes, as fibras atrapalham a absorção do colesterol. Então, isso é bom para não subir colesterol, para não subir triglicérides. As fibras atrapalham a absorção do açúcar que se consome nos alimentos. Quando eu falo açúcar, não é só o açúcar puro, né? É o doce, é o bolo, é o sorvete, enfim. Quando a fibra é consumida antes desses alimentos, ela atrapalha a absorção do açúcar e retarda a velocidade dessa absorção. Então, a gente costuma dizer, por exemplo, que o carboidrato é o que mais faz subir o açúcar no sangue. Mas quando a pessoa come uma salada, por exemplo, antes do arroz, é uma subida do açúcar no sangue que é mais lenta. Então o corpo consegue lidar melhor com isso. Por isso que quando a gente diz para consumir o pão integral ao invés do pão branco, o arroz integral ao invés do arroz branco, nós estamos querendo dizer isso, que o corpo consegue lidar melhor com a velocidade da subida do açúcar. Agora, quando o objetivo é perder peso, veja, o pão integral ele tem a mesma quantidade de calorias do que um pão branco, muito parecida. O arroz integral é a mesma do arroz branco. Então, é preciso, para reduzir peso, é preciso reduzir quantidade, tá? Lembrando que o peso é um fator determinante para a subida do açúcar no sangue, para o desenvolvimento do diabetes, e também está ligado ao aumento de triglicérides, à diminuição do colesterol bom, que a gente chama de HDL, ele precisa estar alto, do maior risco de outras doenças, como pressão alta, como apneia do sono, como gordura no fígado, ácido úrico alto, infarto, derrame e até mesmo câncer. Tá mais ligado em quem tem excesso de peso, principalmente gordura na barriga. Tá? Então tem uma questão genética, mas tem muito o que a gente pode fazer em termos alimentares e também mudança de estilo de vida, prática de exercício físico e qualquer que seja, qualquer atividade física, diminuir o tempo sentado, por exemplo, vai impactar positivamente na saúde de todos os ouvintes aí. Acho que são dicas importantes.
Doutor, comer uma fruta após o almoço é importante? Se sim, qual a fruta mais indicada?
A fruta mais indicada é a fruta que a pessoa gosta.
Claro.
Tá? Não existe, porque se a gente limitar demais, olha, só pode essa ou aquela, a pessoa não vai comer a fruta e vai comer o doce.
Uhum.
Tá? Então, é importante aqui dizer que não existe fruta proibida. O que existe é, bom, a pessoa vai comer uma fruta, quando eu falo uma fruta, não é uma melancia inteira ou um melão inteiro, certo? É uma fatia, ou então uma laranja, ou uma mexerica, ou uma banana, eu acho que uma maçã, a pessoa vai comer a fruta que ela gosta, de preferência ali com a casca, por exemplo, né, para ter a fibra, tá? E lembrar que se eu consumo, então eu posso comer fruta, então eu vou comer uma mexerica. Eu vou comer 4 mexericas. Bom, aí já começa a ser uma quantidade de açúcar um pouco maior, tá? E é, inclusive, por isso que o suco não é tão bom. Porque o suco é um concentradão ali de um monte de frutas juntas, batidas, e quando se faz ali o suco, né, se perde fibra. Tá? Então a pessoa pode comer aquela fruta que ela gostar, sempre pensar na quantidade, né? Mas é uma sobremesa preferencial a um doce, por exemplo, industrializado, um sorvete de massa, ou esses chocolates, né? O que não quer dizer também que é proibido, certo? Mas então precisa sempre pensar em frequência e quantidade.
Perfeito. Quando falamos sobre esses assuntos, doutora, a gente sempre acaba tocando na questão do consumo de embutidos, alimentos ultraprocessados. A nossa região sul de Santa Catarina é colonizada pelos italianos também, não somente eles, mas sim, né? E aqui o pessoal adora comer uma linguicinha, um salaminho, um salamito, uma carninha de porco frita. Claro que isso não é proibido, mas tem que ter um controle também, né, doutor?
Exato, exato. Até porque quando a pessoa vai comer uma linguicinha, fazer um churrasco, ela vai tomar uma cervejinha. Uhum. Né? Se ela sai para comer um hambúrguer num fast food, ela vai pedir um refrigerante, provavelmente. Né? Então, teve até um estudo recente que colocou, uma análise dos hábitos alimentares que encontrou um risco maior de diabetes em quem consome carne, por exemplo, principalmente carne processada. Tá? Então, por quê? Porque tem ali também componentes, adição de sal, de vários aditivos químicos entram ali também. Então, tudo isso pode contribuir para o aumento do risco do diabetes, né? Mas, mais uma vez, toda mudança alimentar, ela tem implicações e ela deve ser supervisionada por profissionais de saúde, porque o consumo demasiado de carne, ele pode trazer problemas, principalmente processado e ultraprocessado, mas retirar totalmente, a pessoa virar vegana, ela pode, mas ela precisa consultar profissionais de saúde para ajuste e adequação nutricional, para que não falte alguns nutrientes importantes, por exemplo, a vitamina B12, que está na carne. Né? Então, no momento que a pessoa tira totalmente, radicaliza, ela precisa de alguns ajustes para não ter, por exemplo, deficiência de B12, deficiência de ingestão de cálcio, por exemplo, que está presente no leite, no queijo, no iogurte. Então, tudo precisa ser ali equilibrado, supervisionado, né? E, mais uma vez, a gente sempre tem que olhar dentro do contexto. E existem também maneiras, né, de consumo. Se você faz uma carne frita, é diferente de fazer uma carne assada, de tirar a parte, a gordura visível da carne, tá? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para minimizar esse risco de aumento de colesterol, de aumento de risco de diabetes e pressão alta.
Perfeito. Dr. Fernando Valente, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, falou conosco ao vivo de São Paulo. Falamos sobre a relação entre diabetes, a pessoa com depressão, né, uma série de ações, vamos dizer assim, né, de mudança de vida para você viver mais e melhor, principalmente. Né? Doutor Fernando, muito obrigado, muito sucesso, um bom feriado para vocês em São Paulo e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, sucesso para vocês e parabéns pelo programa. Foi um prazer.